Senador, a proposta, a previsão era votar na comissão essa semana e tentar aprovar ainda em plenário antes do recesso. Como é que vai ficar essa tramitação, já que a proposta não foi votada na comissão?
Bom, primeiro, importante frisar que essa matéria é uma matéria super importante, é uma matéria complexa. Há mais de 2 anos de discussões entre o início da tramitação na Câmara dos Deputados até a comissão de juristas, depois a comissão especial. Portanto, foram centenas de exposições de especialistas, um seminário internacional, uma sessão de debate no plenário, mais de 20 audiências nas duas comissões. Então, é uma matéria muito complexa no plano mundial. E agora a gente chega num momento de consistente de apresentação de relatório, que ficou ainda com algumas coisas para ajustar. Então, não é nada muito dramático. A gente está debatendo um tema que é um tema que só na União Europeia já leva 5 anos de discussão, a segunda regulação. Nos Estados Unidos nem começou a tramitar a regulação, nos Estados Unidos é um decreto da presidência que deve ser reeditado agora. Então, assim, a gente está com pressa para que seja um bom projeto, mas com tranquilidade que enquanto a gente não achar o tom adequado, enquanto não ouvir toda a sociedade, com muita tranquilidade, com muito critério, a gente não tem prejuízo no fato de não votarmos antes do recesso. Até porque o presidente Rodrigo Pacheco, que é o autor do projeto, tem tido também esse cuidado de dar toda a liberdade para o debate e conhecimento mínimo da matéria, porque essa matéria ainda vai tramitar na Câmara.
Senador, o senhor foi muito elogiado durante a sessão temática aqui no plenário do Senado, por todos os setores envolvidos, exatamente por ter esse poder de tentar conciliar todas as propostas que foram encaminhadas. O senhor recebeu sugestões de vários setores, né, da sociedade civil também. Como que foi construir essa proposta e num tema que é tão dinâmico e não pode ser engessado?
Primeiro, com respeito à sociedade, né? Não é um assunto partidário, não é um assunto do tema que está sendo muito ressaltado agora, que é a polarização política, esquerda, direita. Inteligência artificial é a regulação de uma tecnologia que vive e convive agora com todos nós no dia a dia e que tem consequências na área do trabalho, da saúde, do investimento, da competitividade no trabalho. Então, é uma matéria específica que precisa ter muito cuidado, muito zelo e muito respeito, de parte a parte, né? Então, nós estamos ouvindo todos os segmentos e a gente espera chegar no melhor texto, já nessa fase, com muita coisa em acordo, né? Pontos importantes, como conteúdo jornalístico, propriedade intelectual, direito autoral, avançamos em pontos estratégicos muito importantes e até de maneira surpreendente. Aí sempre tem alguma coisa para ajustar, nós vamos ter paciência e vamos fazer isso com tranquilidade.
Uma das novidades no seu relatório é a questão da participação das agências reguladoras no processo de regulamentação e também de fiscalização. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente.
Bom, isso foi um grande avanço porque o Brasil tem um sistema de regulação das agências setoriais que tem uma expertise muito forte em todas as áreas, mas em algumas de maneira muito específica. Dificilmente a gente conseguiria colocar uma regulação do setor financeiro, por exemplo, que não tivesse o Banco Central como órgão preparado para essa função. A mesma coisa com a Anvisa, com a ANS, a ANEEL. Então, o uso da tecnologia e inteligência artificial nesses campos sofre uma regulação que já é quase que cotidiana. E aí sim, a NPD e outros órgãos e a própria sociedade vai acompanhar a relação de fiscalização, porque a fiscalização ela precisa ocorrer. Ela só não pode ser tão severa e tão engessada que atrapalhe o desenvolvimento e investimento em inteligência artificial.
Mas vai ter um órgão maior, né? Uma agência?
Na verdade, o que as pessoas, alguns inclusive, fizeram isso de maneira muito, muito precipitada, né? O SIS é um sistema. Então, a saúde tem um sistema único de saúde, né? A área financeira tem o Serasa e outros instrumentos. É mais um instrumento de fiscalização que ocorre para você ter onde recorrer do que uma agência com poderes, superpoderes, uma interferência mais direta. Tem que desmistificar um pouco isso. Por isso que talvez esse tempo agora do recesso seja o tempo adequado para a gente tirar todas as dúvidas.
Um dos pontos, né, além desse que você está falando, é a questão das fake news. Como é que isso está na proposta? A gente tem também um período eleitoral chegando. Claro que essa regulamentação não atingiria o período eleitoral, mas essa é uma grande preocupação de como a inteligência artificial seria aplicada em campanhas políticas e tal. Como que fica isso na proposta?
Eu acho que a grande preocupação, porque fake news terá uma legislação específica, tem grupo de trabalho trabalhando na Câmara, aqui no Senado. A gente entende que o presidente Rodrigo Pacheco, o presidente Arthur Lira, têm se preocupado com o tema, mas será uma legislação específica, assim como uma legislação de trabalho, por exemplo, que passará por uma grande transformação com a utilização de inteligência artificial, mas não é necessariamente uma matéria que vai ser tratada nesse arcabouço. Então a gente entende que é importante, no uso de inteligência artificial, uma questão que ela não está ligada só à política, só à fake news, só à a informação inadequada, que ela está ligada à questão da validação de quem usa os sistemas objetivos de inteligência artificial. Se você coloca a lei fora do ambiente de inteligência artificial com relação a crime, ela é exatamente a mesma que no uso da inteligência artificial. Então, o que a gente precisa é de validação, é de identificação. Você tem liberdade para trabalhar nas plataformas, na rede social, inclusive no uso de inteligência artificial. O que você não tem liberdade é de colocar qualquer coisa sem uma validação de quem está fazendo, quem é responsável pelo conteúdo. A gente vai rodar, discutir muito, mas vai chegar à mesma conclusão: responsabilidade. Tudo que você fizer em inteligência artificial, ou na rede social, ou em qualquer campo dessas novas plataformas, precisa ser identificado. Quem é o responsável pelo dado? Quem é o responsável pelo benefício e, muitas vezes, infelizmente, pelo malefício? As pessoas têm que se identificar.
E como é que fica a questão da proteção dos direitos autorais, da propriedade intelectual?
Esse já foi um grande avanço, porque há uma definição de fiscalização, por exemplo, direito autoral, com o sistema junto com o Ministério da Cultura. E como não há uma agência regulatória para conteúdo jornalístico, mas existe já uma consciência de que é preciso que o sistema prevaleça sobre aquele profissional de imprensa que dedica a sua vida produzindo conteúdo. A máquina é muito eficiente, é muito legal você ver a capacidade da IA generativa transformando os conteúdos, mas esses conteúdos foram originados com o trabalho. As pessoas vivem disso. Então é importante que se respeite a propriedade intelectual no seu uso comercial. No seu uso para pesquisa, é natural, porque isso já ocorre no sistema tradicional há muitos anos. Sempre foi fonte de pesquisa, conteúdo jornalístico, literatura, música. Isso é um uso. Agora, o uso para fins comerciais, não. Ele precisa ser remunerado, porque as pessoas que têm as suas profissões, que têm o seu talento, elas vivem disso.
Senador, ainda sobre a questão aí desses ajustes que precisam ser feitos, o presidente da comissão, o senador Carlos Viana, ele disse durante o debate que quando tem apenas 1-2% de discordância, que é possível chegar num acordo, para não jogar 98% de uma proposta que foi construída com tanto trabalho, com tanta contribuição de todos os setores. É possível, senador, se chegar a um consenso num tema tão, tão grande e com tantas nuances?
Primeiro, que inteligência artificial, se pudéssemos no Congresso Nacional criar um modelo de lei que fosse a lei viva, visitada permanentemente, acompanhando a evolução, nós não teríamos esse problema. Mas a pretensão de ter o texto perfeito, ela tira a lógica do processo legislativo. A gente precisa ter um bom texto e a capacidade de renovação de acordo com o cenário que foi apresentado. Por isso que o esforço do presidente Carlos Viana, que é um cumprimento, que teve um trabalho excepcional como condutor desse processo até agora, e é o presidente Rodrigo Pacheco que tem estimulado a abertura desse debate, nunca cobrou um prazo definido a qualquer custo. Ele sabe que a gente precisa chegar num entendimento mínimo.
Senador, obrigada. Sucesso aí na tramitação da proposta.
Obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço.